Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma prova oral, onde hoje vamos falar sobre política. Sim, mas vamos ter uma abordagem possivelmente diferente das abordagens habituais, onde o nosso convidado normalmente circula, não é? Ainda esta semana, no Expresso, ali estava o nosso convidado. O nosso convidado chama-se Pedro Magalhães, é politólogo. Pedro, antes de tudo, obrigado por mais uma vez vires a este programa. Acho que se impõe falarmos sobre política, porque estão a acontecer muitas coisas em Portugal e no mundo e na Europa, mas nós hoje vamos incidir só sobre a política portuguesa. Mas antes de o fazermos, o que é que faz um politólogo?
Muito bem. Olá, boa noite. Olá. Obrigado pelo convite. Um politólogo é uma pessoa que... Em primeiro lugar, é um cientista social, como um sociólogo, ou como uma pessoa da área da psicologia social, ou como um geógrafo, mas que tem como objeto de estudo, que tem como profissão investigar, recolher informação, recolher dados, analisá-los, estudá-los, a política. E é isso que eu faço.
Os políticos podem ser ao mesmo tempo politólogos? Há políticos conhecidos que são politólogos?
Não há muitos, mas lembro, por exemplo, do Relvas, do PSD, que tem mestre em ciência política. É capaz de haver mais alguns casos, mas não me ocorre. Mas uma coisa também é ter formação em ciência política, outra coisa é ser cientista político como profissão. Ou seja, fazer investigação e ser docente e ensinar a área da ciência política. Aí eu não conheço, não me recordo, posso estar enganado, mas não me reconheço nenhum caso de alguém que faça... que esteja na academia enquanto cientista político e que ao mesmo tempo esteja na política. Até porque as duas coisas não são fáceis de conciliar.
Isto é, nunca pensaste um dia estás na política ativa?
De todo, não. Não, de forma nenhuma. O que não quer dizer que não me interesse pela política e Sim. até posso ter, e tenho, outros tipos de participação na política que não passem por fazer parte da vida partidária. Mas não, nunca me ocorreu. Nem pensei.
Pedro, noto que nunca, como agora, se falou tanto de política em Portugal. Das duas, uma. Ou sou eu, com a minha idade, com os meus amigos, tenho uma outra intervenção e outra responsabilidade, que falamos mais nas redes sociais sobre a temática. Mas a verdade é que sinto que as pessoas estão a falar muito, não só do fenómeno André Ventura, que se fala muito, mas de tudo o que está a acontecer na política, uma pandemia pelo meio. Já agora, em termos políticos, pode-se analisar os efeitos que uma pandemia como esta faz a nível político. Quem é que veio favorecer? Quem é que prejudica?
Posso só voltar atrás
numa
coisa que disseste? Eu não tenho nada a ideia de que hoje se fale mais de política do que se falava no passado. A ideia que eu tenho é que pessoas como eu, e eventualmente tu, e pessoas como nós, hoje em dia circulamos em meios de informação, e particularmente as redes sociais, em que estamos rodeados de pessoas parecidas connosco. Nós nos afastamos um bocadinho disso e vemos, por exemplo, em inquéritos e perguntamos às pessoas com que frequência é que vais ao Twitter ou ao Facebook falar de assuntos políticos ou com que frequência é que usas as redes sociais para te informar sobre a política. São números muito, 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 muito pequenos. E mais do que isso, nós sabemos até do ponto de vista comparativo, quando perguntamos às pessoas consumo de informação sobre política na comunicação social, nível de interesse pela política, nós temos, do ponto de vista comparativo com outros países, níveis muito baixos. Não estou a dizer que eles alguma vez tenham sido altos, nunca foram particularmente altos. Foram, digamos, nos momentos importantes de transição de regime, ou até, por exemplo, até 86. Eu lembro-me que, para mim, as eleições de 86 foram o momento em que eu me entusiasmei com a política enquanto adolescente, não é? Mas hoje não tenho
as famosas eleições entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, é isso?
Exato, exato, exato. Ah. Mas não tenho a sensação de que hoje se fale mais sobre política. Tenho a sensação que vivemos hoje em mundos onde tendemos a comunicar e a ouvir pessoas mais parecidas connosco, mas isso gera um erro de percepção.
É muito, muito curioso o que dizes. Já agora, ouvintes da Provaral, não é um assunto muito frequente neste programa, mas é verdade que nos últimos tempos temos falado mais, muito à custa também da entrada em cena da Diana Duarte, que é também apresentadora deste programa e que adora política. E está sempre a fazer sugestões. Aliás, ela hoje está bastante infeliz com o facto de não poder estar aqui, porque está a trabalhar. Bem, também estaria aqui, não é? Mas de qualquer modo, ela não podia estar neste programa, porque ela gosta mesmo do assunto. Aliás, ela enviou inclusivamente umas perguntas. Eu daqui a pouco já vou tentar reproduzir. Antes disso, avisar então todos os ouvintes que podem e devem hoje falar sobre política. Sobre a política em Portugal. Quais são os políticos que vocês têm em mais consideração ou não? Como é que vem o atual panorama político em Portugal? Isto pode parecer um assunto aborrecido, mas já sabem que neste programa não será. 960386272 é a linha do WhatsApp. Enviem vídeos ou, se quiserem, áudios para a linha de sempre. E pronto, estamos de volta. O nosso convidado é o politólogo Pedro Magalhães. Vamos falar sobre política, sobre eleições e também sobre a abstenção, que se prevê seja enorme. Porquê que vamos ter uma abstenção assim tão grande, Pedro?
Eu acho que se conjugam aqui várias coisas ao mesmo tempo. A primeira é a pandemia. Tendência... Essa é uma delas, não é? Eu ia deixá-la para o fim, mas sim, é uma delas. A primeira, falando das coisas assim mais gerais, nós temos ao longo da história democrática portuguesa uma tendência para que a abstenção seja cada vez maior. Por exemplo, não é uma tendência recente, mas também se manifesta recentemente. Nas últimas europeias votaram menos do que nas europeias anteriores, nas últimas legislativas votaram menos que nas legislativas anteriores, e portanto é de prever que votem menos pessoas nestas presidenciais. Mas há aqui um elemento adicional que muita gente comenta e que é muito óbvio quando olhamos para os dados, é que as presidenciais não são todas iguais. As presidenciais onde o presidente não é candidato são presidenciais geralmente mais competitivas, onde os vários partidos e as várias pessoas que estão disponíveis para isto, as melhores pessoas, digamos, as que podem atrair mais eleitorado, se sentem tentadas a entrar. Quando o presidente é candidato e quando o presidente passou, no fundo, o seu mandato a fazer o seu trabalho, digamos, de tentar aumentar as probabilidades de ser eleito, aparece sempre de forma muito destacada nas expectativas das pessoas e nas próprias sondagens. Isso faz com que as pessoas pensem que a coisa está decidida à partida. Um presidente também muito favorito faz com que não necessariamente os melhores candidatos apareçam, faz com que algumas pessoas que poderiam aparecer não venham para perder, não é? E tudo isto gera eleições que mobilizam menos as pessoas, parecem já decididas, e o que sabemos é que a diferença entre, digamos, a eleição onde o presidente não se candidata e depois aquela em que ele se recandidata tem sido de 15 pontos percentuais. Isto é um segundo fator. Há uma terceira coisa que é meramente, quer dizer, não é meramente, que é contabilística, não é meramente contabilística, é o facto de agora os portugueses que vivem no estrangeiro serem automaticamente recenseados. E, portanto, isso entra no denominador, não é, desta fração, e faz com que automaticamente a abstenção suba logo em relação a eleições anteriores 4, 5, 6 pontos. Isto presumindo que vão participar ao mesmo nível que participaram nas anteriores, o que é provável, porque tiveram pouquíssimas oportunidades, vão ter de votar nesta eleição. Soma-se a isso a pandemia, que, enfim, As circunstâncias são, neste momento, muito graves em Portugal, não vão melhorar nos próximos dias e é de admitir que haja muita gente que não se sinta confortável, que tenha receio de ir às urnas. Portanto, se nós somarmos isto tudo, digamos, o cenário é um cenário de uma abstenção recorde nas presidenciais, acho que é aquilo que podemos esperar.
Quando falas em cenário recorde, mais de 50%, por exemplo?
Não, mais de 50% já tivemos nas anteriores presidenciais, vamos ter. Portanto, se me dissesses 70%,
Tu achas que podemos chegar a níveis de 70% de abstenção?
Acho que não é difícil.
Isso seria péssimo. Deixem-me só dizer que já estamos a receber mensagens, ainda bem. Ouvintes da Provaral já sabem, o WhatsApp é o 960386272. Vamos ouvir a primeira mensagem que nos chega da Sara. Na verdade, do Vítor Madeira, não é, Sara?
Boa noite, Alvim. Boa noite, convidado. Vítor Madeira, de Portimão. A minha dúvida é a seguinte. Está bem que agora estamos em fase de eleições para a Presidência da República, mas não podia deixar escapar a oportunidade de perguntar a um politólogo. Como é que se analisa o caso Sócrates? Está bem que há outros primeiros-ministros a serem presos pela Europa fora, outros ex-primeiros-ministros, mas e cá em Portugal? Obrigado.
Pedro.
O caso Sócrates levanta algumas dúvidas que as pessoas que estudam, quer dizer, como eu, eleições, e às vezes eu próprio tenho dificuldade em resolver, não é? Mas vamos por partes, quais são as duas coisas que eu assinalaria. Eu acho que o caso Sócrates contribuiu, não foi a causa, mas reforçou para uma percepção que é muito forte entre a população portuguesa, entre os eleitores, os cidadãos portugueses, de reforçar atitudes muito negativas em relação à política, aos partidos e, muito especialmente, à ideia de que a política é um mundo de corrupção. Não é? De corrupção, de conflitos de interesses, no mínimo, de nepotismo. Isso é uma percepção que não é única em Portugal, não foi inaugurada pelo caso Sócrates, mas que, sem dúvida, foi reforçada pelo caso Sócrates. Portanto, temos um primeiro-ministro que é acusado de coisas desta gravidade. Portanto, isto veio confirmar e reforçar aquilo que muitos portugueses já pensavam sobre a política em geral. Não é? E explicações que podemos também falar, quer dizer, uma delas é a apetência que muita gente passa a ter, não é? Para apoiar forças políticas, líderes políticos que transformem o tema da corrupção no tema central, não é? Do seu discurso político. A outra questão, o outro tema interessante é o de saber como é que foi possível que o Partido Socialista não tivesse sido, no fundo, do ponto de vista da avaliação das pessoas, das suas percepções, não tivesse sido arrastado por este caso. Quer dizer, eu não tenho certeza sobre a resposta que vou dar, mas acho que foi muito importante na altura o facto de Sócrates ter sido substituído por aquele que era o seu principal opositor. Não é? Pelo António José Seguro. Portanto, a ideia de que um partido conseguiu substituir a sua liderança por uma alternativa foi uma coisa que, por exemplo, comparando com a Espanha, não sucedeu. Claro, não quero todo comparar, digamos, as críticas e a negatividade que havia em relação a Sócrates e que havia em relação a Zapatero, mas só para dar este exemplo, quando o Zapatero sai, é substituído pelo seu número 2. Entre os espanhóis houve a ideia de que o partido não tinha mudado, que o partido continuava a ser a mesma coisa. Isso, aliás, foi uma coisa que abriu o caminho para o surgimento do Podemos. Em Portugal, especialmente porque nós sabemos que a maneira como as pessoas votam e decidem está muito ligada aos líderes, à imagem que têm dos líderes, substituir os líderes é quase uma solução para muitos dos problemas. Não estou a dizer que seja o único fator, porque, apesar de tudo, em 2015, o PS continuou a pagar um bocadinho, nós vemos isso dos inquéritos, o preço da percepção de incompetência que muitas pessoas ainda tinham em relação ao partido, tinham, e provavelmente muitos ainda têm, mas, digamos, são as duas coisas que me ocorrem em reação à pergunta do Vítor, não era? Uma percepção muito negativa da vida política e do que são os políticos e do que eles fazem. E, por outro lado, este aspecto importante, como está tudo concentrado nos líderes, às vezes substituir os líderes parece ser suficiente para que as pessoas deixem de associar aquilo que muitos imaginariam ser uma imagem negativa ao próprio partido.
Olha, a tua explicação é ótima e de facto ainda bem que és politólogo e nos podes dar esta resposta, porque esta semana vamos ter dois convidados. O de quarta-feira, se eu lhe fizesse a mesma pergunta, usaria outros métodos. Não sei se tão eficientes.
Esta quarta-feira, na prova oral, o astrólogo Paulo Cardoso.
O ano passado as pessoas diziam, então eu não adivinho o Covid. Primeiro, eu não tenho nada a ver com o Covid.
As previsões de 2021 para o amor, trabalho e saúde.
São de 7 mil, 8 mil cálculos. Portanto, é um bocado, é a mesma coisa que fazer 20 abates de perisco.
Prova oral, às 19 horas, na Antena 3.
Aí está, Paulo Cardoso, o astrólogo Paulo Cardoso é o nosso convidado na quarta-feira. O politólogo Pedro Magalhães é o nosso convidado.
Se bem que nós sejamos muito... especialmente quando se trata de sondar.
Pedro, vamos ouvir aqui algumas mensagens que entretanto nos estão a chegar. Estão a chegar muitas, o que prova o interesse das pessoas neste tema, da política. A Sandra Barreto envia-nos uma mensagem.
Olá, prova oral. Olá, prova oral. Sandra Barreto. E os doentes Covid internados ou em casa, em isolamento, e os contactos de doentes Covid em isolamento? Esses sim também vão contar muito para a abstenção. Não é só o medo.
É a mensagem da Sandra Barreto. Vamos ouvir uma outra que nos chega do Miguel Vila.
Boa noite, caro Fernando Alvim, boa noite ao nosso convidado e boa noite a todo o auditório. Gosto muito deste tema da política e gostava de deixar duas perguntas ao Pedro Magalhães. A primeira é, quantos anos poderá durar o CDS nas mãos do Chicão? E a segunda pergunta, será que a iniciativa liberal é só marketing político ou há realmente política ali por trás? Um abraço a todos, beijinhos lá para casa.
Aí está. Queres responder esta pergunta?
Não, sobre a primeira, sobre a nota, não é só medo, sim, sem dúvida. É verdade que foi possível desta vez que as pessoas que estão em confinamento obrigatório poderem votar, mas obviamente que os números, salvo erro, são 13 mil, serão muito menos do que as pessoas que estão realmente nessa situação. Elas tinham que se resistir até ontem, mas o que vai acontecer nos próximos... Portanto, sem dúvida que isso... A impossibilidade, não é? De ir também joga. Agora, quanto tempo vai durar o CDS com esta liderança e se a Iniciativa Liberal é um projeto... Não me lembro exatamente do termo, se é credível, se é sério. Bem, primeira pergunta. Eu acho que o CDS foi... apanhado numa espécie de tenaz, não é? nos últimos anos. E uma tenaz que, de um lado, tem a Iniciativa Liberal, do outro lado, tem o Chega. Não é? O CDS sempre foi um partido que tinha dentro de si forças relativamente, às vezes até contraditórias, mas que eram unidas pelas lideranças que teve, em particular por Paulo Portas, e pela, no fundo, possibilidade que se realizou de ser um partido com influência e de chegar ao poder e de fazer parte do governo. Portanto, essas tensões, quando se tem poder ou a perspectiva do poder, são resolvidas. Agora, quando há, por um lado, um partido que está a atrair um eleitorado relativamente jovem e, do ponto de vista económico, liberal nas suas ideias, e até do ponto de vista social, com o nível de instrução, e, portanto, como o Iniciativa Liberal. E se tem, por outro lado, um partido que tem capacidade de atrair um eleitorado mais conservador, é como se o CDS tivesse de ser apertado numa tenaz, da qual, enfim, não vou dizer que seja impossível sair. O CDS já teve fases de, digamos, de grande crise, quando se chamava, lhe chamava o partido do táxi, eu tinha... Mas a questão é que, nessa altura, era um partido que tinha perdido apoio para o PSD, que na altura... teve maiorias absolutas e em relação ao qual, num momento de crescimento económico e prosperidade. Agora, a circunstância é diferente, é uma circunstância em que o sistema partidário mudou e que temos novas forças políticas que colocam o CDS dentro dessa tenaz. Portanto, eu, enfim, não sou o tal astrólogo, não vou fazer previsões, mas queria só dar ideia deste contexto diferente e muito difícil para o CDS. Agora, sobre a Iniciativa Liberal, eu, enfim, não estou aqui a falar como cidadão, não vou dar a minha opinião sobre se a Iniciativa Liberal é uma... se as suas ideias são boas, se são más. Agora, acho que a Iniciativa Liberal preenche um espaço que em Portugal, do ponto de vista daquilo que nós sabemos que são as preferências dos eleitores, não é muito grande. Ou seja, não é muito prevalecente a Portugal a ideia do recuo do Estado, de que o mercado tem virtudes que o Estado, no fundo, acaba por, ao intervir muito, acaba por perverter. Não, em Portugal, digamos, a preferência mediana do português é relativamente favorável a uma forte intervenção do Estado, de vários pontos de vista, até para corrigir desigualdades, por aí fora. Agora, não há dúvida que há uma parte importante dos eleitores que não pensa assim. E também não há dúvida que, durante muitos anos, nem o PSD, nem, obviamente, o CDS, apesar de uns e outros terem lá pessoas que têm este pensamento e estas ideias, os partidos, enquanto tal e na sua prática política, nunca articularam de forma clara essas ideias com dúvida, até porque sabiam que os eleitores estavam a lutar pelo poder e não era isso que a maioria dos eleitores queriam. Agora, que há uma parte dos eleitores que pensa assim e que é importante que sejam representados e que, portanto, que a Iniciativa Liberal vem preencher esse espaço, que até poderá ter margem de crescimento, é uma coisa que, mesmo não querendo falar como cidadão, falando como cientista político, é bom que esse espaço seja preenchido e que haja esse item na oferta política, no menu que as pessoas têm.
Pedro, já lá vamos. Daqui a pouco tenho que te perguntar como é que tu vês as estratégias várias que as pessoas têm para votar. Vejo que as pessoas conversam. Em quem é que votamos? Se o objetivo é enfraquecer o Chega, é melhor votarmos na Ana Gomes, porque é a única pessoa que pode realmente ali ter o segundo lugar, que é o que se discute. Por outro lado, as pessoas também não querem prejudicar muito o Marcelo Rebelo de Sousa. E depois, por outro lado, também estão as pessoas do Chega, que querem, obviamente, que o Chega tenha o melhor resultado. Já aí vamos. Até porque um politólogo aqui, a nível de estratégia, deve ter algo a dizer. Mas antes, vamos ouvir três mensagens que nos chegaram por parte dos nossos ouvintes. O próximo é da Margarida.
Olá, boa noite. Queria saber qual é que era a opinião do convidado em relação ao voto obrigatório. Defende ou não? Obrigada.
Boa pergunta. Voto obrigatório, sim ou não? Já vais responder. Era a pergunta da Margarida para o Pedro Magalhães. Agora, chega-nos uma outra mensagem do Sérgio Rodrigues.
Boa noite. Excelente tema falar sobre política. Eu tenho uma questão que me tem assaltado nos últimos anos, que é: porquê é que em Portugal, desde os mídia até às pessoas, de uma forma geral, que também são influenciadas pelos mídia, porquê é que há maior interesse e maior curiosidade sobre a política externa que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, do que há, se calhar, aqui ao lado, em Espanha, França, Alemanha, ou até em Portugal, no aspecto local? O que é que nos faz ter este fascínio pela política externa que está longe e que pouco nos afeta, e pouco interesse sobre aquela que está aqui próximo de nós?
As perguntas estão a ser ótimas até agora. Esta também é uma ótima pergunta, já lá vamos. Vamos ouvir a terceira mensagem.
Boa noite. Uma coisa que eu acho incrível é usar as pessoas usarem a abstenção como voto de protesto. Acho que não vejo protesto nisso, vejo um desleixo perante a democracia. Um voto de protesto, para mim, seria o voto em branco. Quer dizer que a pessoa dá-se ao trabalho de votar e chega lá e não vê nenhum candidato que satisfaça os seus requisitos. Isso sim seria um voto de protesto e isso seria importante todos os comentadores darem o máximo de valor possível aos votos em branco. Obrigado, boa noite e bom programa.
Muito bem, já tivemos aqui dois ouvintes do sexo masculino. Já agora, só para ficar equilibrado, vamos ouvir outra ouvinte do sexo feminino também. E assim ouvimos quatro mensagens de uma só vez. E são muitas aquelas que nos estão a chegar ao nosso WhatsApp. Esta é da Ana Alves.
Boa noite. Revi recentemente a série Years and Years, que está na HBO. E que explora também o populismo na figura da Vivienne Rook, e estou francamente assustada com figuras como o Trump e como o Ventura e como tantos outros que por aí andam, e black mesmo. Portanto, é o meu contributo político. Boa noite a todos.
Vamos lá. Pedro, espero que tenhas anotado. Se não anotaste, tenho aqui notas. Mas, então, o que é que te apetece dizer?
Bem, são quatro intervenções interessantes. Eu não vou falar delas por ordem, mas vou tentar responder a todas ou falar sobre todas. Primeiro, aquela pergunta sobre o que é que faz com que as pessoas sigam, sei lá, a política americana ou a política brasileira com mais paixão, com mais interesse do que seguem a política portuguesa, quando afinal ela nos toca menos. Em parte,
A pergunta não era bem a política portuguesa, era mais, sei lá, aqui ao lado, a política espanhola.
Sim, aqui ao lado, aqui ao lado. Sim, sim.
Alemã, sim, sim.
Sim, sim. Quando ela, em parte, nos toca menos. Bem, na verdade, certamente no caso americano e até em parte no caso brasileiro, não é verdade que ela nos toque pouco, porque as decisões que se tomam nos Estados Unidos afetam o mundo inteiro. Decisões que se tomam no Brasil afetam-nos indiretamente e afetam diretamente muita gente que cá vive. Mas eu percebo a pergunta. E eu acho que a resposta à pergunta está numa palavra, que é polarização. Ou seja, quando nós temos num sistema político e numa eleição eleições tão polarizadas como as eleições dos Estados Unidos, em que, no fundo, os eleitores, as propostas políticas são tão radicalmente diferentes umas das outras, as eleições contam. As eleições fazem imensa diferença, porque quem vai para o poder vai fazer imensa diferença nas decisões políticas e naquilo que vai acontecer. E no Brasil passa-se em parte a mesma coisa. Nos sistemas políticos europeus, é verdade que alguns estão bastante polarizados, mas também é verdade que não são, em todos os casos, sistemas presidenciais. E isto tem uma implicação, é que a relação entre a eleição e quem governa é uma relação mais indireta. Há governos de coligação, há governos minoritários, mas que têm que negociar no Parlamento. Portanto, isto para tentar sintetizar, dizendo o seguinte: um resultado de uma eleição num sistema presidencial é, ou pelo menos parece, muito mais decisivo, muito mais dramático, vai ter efeitos muito maiores do que em sistemas, como muitos sistemas europeus, em que há muita partilha de poder, há muitas cedências a fazer, há países que têm seis partidos no governo e onde, portanto, as eleições têm menos dramatismo. Pronto, eu acho que é uma... Talvez não explique tudo sobre a pergunta, mas é uma explicação possível. Depois havia a abstenção como protesto. Eu, enquanto cidadão, estou de acordo com a intervenção. Ou seja, eu acho que quem quer protestar ou vota num partido que dê voz a esse protesto ou vai votar em branco. E é verdade que eu falei há bocadinho de uma tendência de aumento da abstenção, mas não falei de outra coisa, que é uma tendência de aumento dos votos brancos e nulos. Claro que o seu peso relativo é muito diferente, não é? Mas há, de facto, mais pessoas hoje em dia que se deslocam às urnas para protestar. Também acho que a maior parte das pessoas que se abstêm, mesmo que digam que estão a protestar, na verdade não estão. Ou seja, nós muitas vezes nos inquéritos perguntamos às pessoas: não votou, mas porquê que não votou? E muita gente diz: porque estou a protestar, porque estou isto e estou por tudo aquilo. Bem, mas na verdade, quer dizer, o que elas nos estão a oferecer é a sua racionalização sobre aquilo que fizeram. Porque na verdade, quando nós vamos ver quem é que eles são, são pessoas que não se identificam com nenhum partido, que não se interessam pela política, que não seguem política nos meios dos órgãos de comunicação social. Ou seja, são pessoas que não votam muito mais por desinteresse do que por protesto.
Pedro, então, possivelmente conhecerás esta tabela que nós estamos justamente agora a colocar, onde se vê as taxas de abstenção para as eleições para a Presidência da República. Para que tenham uma ideia, em 1976 a taxa de abstenção, cálculo que seja essa, foi de 24,6. Em 1980, estou a ler bem, é isso? É, não é, Pedro? Não estou a dizer mentira nenhuma.
Em
1980... foi de 15,8. Em 1986, nas tais eleições que há pouco falávamos, entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, onde ficou célebre o slogan "Soares é fixe". Não sei se foi isso que lhe deu a vitória, mas ficou para sempre esse slogan. Talvez seja o slogan político mais icónico de sempre. E depois há aqui um grande avanço, e a partir daí é absolutamente imparável, que é de 1986 para 1991, a abstenção sobe de 21,8 para 38 pontos percentuais, duplica quase, e a partir daí já ninguém mais para a abstenção. Em 1996, ainda se conseguiu reduzir um pouco, 33,6. Em 2001, reparem, também teve um aumento brutal, passa para os 50%. 2006, uma redução, 38,5. 2011, 53,5. E 2016, 51,3. Isto é a ultrapassar a fasquia dos 50%.
Mas tu aí também vias aquele fenómeno que nós estávamos a falar há bocado, que é oscilante, não é? Ou seja, quando o presidente não é candidato, por exemplo, logo a seguir, Mário Soares de presidente contra Basílio Horta, salvo erro, e a abstenção aumentou muito. É aquele fenómeno de falarmos há bocado, mas é uma coisa oscilante, mas que na abstenção está sempre, vai oscilando, mas subindo. Não é?
Pedro, já agora, o que é que dizem as sondagens e qual é a fiabilidade das sondagens, tu que trabalhas tanto nesse setor?
Acabei por não dizer nada sobre as outras,
desculpa,
não faz
desculpa,
mal.
Tens toda a razão, ainda não. Podes concluir.
Não, sobre o voto.
Agora perdemos-te um pouco, agora a tua rede.
É uma coisa escondida, em relação ao qual.
Sim, já agora voltou? Não percebemos nada, mas agora sim.
Já voltou. É sobre o voto obrigatório. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Penso que o voto obrigatório começa a ser algo que nós temos que discutir seriamente quando percebemos que as pessoas que votam não são, do ponto de vista social, representativas das pessoas que não votam. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós começarmos a descobrir que há uma relação muito forte entre participar e ser-se mais instruído, ou ter-se mais rendimento, ou por aí fora, quer dizer, começa a ser legítima a preocupação de que há determinado tipo de pessoas que não são sistematicamente representadas. E o que nós sabemos é que nos países, como por exemplo, estou a pensar do caso mais próximo de Portugal, a Bélgica, em que o voto é obrigatório, essas diferenças, quer dizer, quase toda a gente participa e obviamente mesmo as pessoas com mais baixos rendimentos e baixa instrução também participam. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando a eleição começa a ser enviesada pelo facto de só determinado perfil de pessoas é que faz ouvir a sua voz, eu começo a ficar preocupado e começo a achar que faz sentido discutir o voto obrigatório. Isto sem esquecer que a ideia de que se obriga alguém a votar, mas nós também sabemos que se as sanções não forem reais, se as pessoas não pagarem verdadeiramente multas e se não se aplicar, voto obrigatório não funciona na mesma. No Brasil há voto obrigatório e há 30% das pessoas que não votam. É uma discussão muito complicada, eu não tenho uma opinião definitiva, mas quanto mais o universo daqueles que votam for muito diferente do ponto de vista sociológico daqueles que não votam, mais eu fico preocupado com o facto de haver pessoas que são subrepresentadas sistematicamente. E depois havia o populismo, mas isso é um... Bem, podemos falar
sobre isso. Ah, mas isso é importantíssimo. Espera, não podemos saltar esse tema. Então como é que tu vês a ascensão do populismo? É um fenómeno que não é só português, não é?
Não é de todo só português. Aliás, Portugal vem um bocadinho
Portugal era quase uma exceção e agora também tem.
Era Portugal e a Irlanda, a Espanha também foi durante algum tempo. É uma questão, vamos ver, falava há bocadinho, alguém que fez a pergunta sobre como é que um politólogo olha para o caso Sócrates, quando nós temos uma percepção tão generalizada de que a política é um mundo porco, não é? É um mundo onde se trocam favores, é um mundo onde as pessoas vão para enriquecer, é muito difícil que este tipo de discurso e este tipo de movimento não tenha sucesso, não é? Porque no fundo são movimentos e partidos e figuras que aparecem, digamos, entre aspas, de fora do sistema, mesmo que em alguns casos não venham completamente de fora, como no caso em português, para alguém que vem do PSD, mas que aparecem de fora do sistema a criticar o sistema e estão de facto a falar a preocupações das pessoas que são legítimas. Legítimas no sentido em que eu compreendo e acho normal que haja muita gente em Portugal que se preocupe com o caso da corrupção da classe política, mesmo achando que os diagnósticos que são feitos podem ser injustos para a maior parte dos políticos. Mas que a preocupação existe, acho normal. Também me parece que, às vezes, há outros aspectos do discurso destes movimentos que nos ajudam a acordar para certas coisas, não é? Nós temos muita percepção em Portugal que Portugal é o país português suave, onde aceitamos toda a gente e é tudo, somos todos impecáveis e aceitamos todo o tipo de diversidade social, étnica, religiosa, cultural, e vivemos um bocadinho em algo que, em parte, não vou dizer que seja inteiramente, mas em parte é uma ilusão. É uma ilusão porque há muita gente que não é realmente assim e que não pensa realmente assim. E, portanto, não podemos ficar surpreendidos pelo facto de aparecerem partidos que têm um discurso que vai claramente contra este falso consenso, não é? Mesmo que haja uma maioria dos portugueses que seja assim, não é um consenso na unanimidade, de certeza. E, portanto, quando partidos, não podemos ficar surpreendidos. É, num certo sentido, uma chamada de atenção para nos conhecermos um bocado melhor a nós próprios e àqueles que, com quem vivemos e que são nossos concidadãos. Finalmente, só para acabar, também acho que houve e há uma preocupação importante na Europa, e é a origem desses movimentos, de que quem governa já não faz diferença. Porque por causa da globalização, por causa dos constrangimentos a que todos os governos se sentem presos pelo poder dos mercados, e portanto também não me surpreende que haja muita gente que acha que o que tem acontecido até agora é uma espécie de rodar de personagens diferentes para fazer as mesmas políticas. Mesmo que isso não seja rigorosamente verdade, eu compreendo a percepção. E há um politólogo, enfim, muito mais conhecido do que eu, chamado Caso Muda, que escreve muito sobre estas questões do populismo e que tem uma frase que eu gosto bastante, que é: os populistas muitas vezes colocam as perguntas certas dando-lhes as respostas erradas. E eu acho que nós temos que pensar, eu simpatizo com esta ideia de que algumas das perguntas, pelo menos algumas, são certas.
Também gosto dessa definição, sim.
As respostas que dão, para meu gosto como cidadão, é que são erradas.
Olha, deixa-me outra vez irmos ao WhatsApp. Este programa está muito concorrido, como seria de prever. Teresa Correia entra aqui em cena.
Boa noite, o meu nome é Teresa Correia. E sobre a questão dos votos brancos, dos votos em branco, eu tenho a seguinte opinião e gostaria de perguntar a opinião do convidado, que era: e se os votos em branco representassem lugares no Parlamento, em que retirassem poder aos restantes partidos, porque realmente quando não há ninguém com que um eleitor se identifique, essas cadeiras realmente deviam ficar vazias e deviam mostrar que o povo não quer que ninguém ocupe esses lugares e que seja representativo esse vazio. Obrigada.
Olha, já agora duas mensagens que nos chegaram também por WhatsApp, mas escritas. Uma delas é exatamente a mesma ideia, é uma mensagem que nos é enviada pelo Sérgio Mota. Ele diz: boa noite, por que não lugares vazios correspondentes à abstenção? Aí sim era representativo do eleitorado. Já irás responder. Já agora uma outra mensagem que nos chega através do João Brito. Ele diz: boa noite, excelente tema. A minha questão é: por que não fazer eleições durante um mês com as urnas nas juntas de freguesias e câmaras municipais? Isto para reduzir a abstenção. Bem, seria um mês, acho que era um exagero. Uma outra mensagem que nos chega, através do António Godinho, ele diz: boa noite a todos. Cada vez mais acredito mais que no mundo da política não há corrupção, mas sim troca de favores e contrapartidas. Tenho 29 anos. Quando era pequeno, lembro-me do caso Casa Pia, alguns políticos e diplomatas envolvidos. Lembro que o Ferro Rodrigues desapareceu do mundo político. Hoje em dia é o presidente da Assembleia, caso BPN, caso BES. O governo fechou os olhos e deixou acontecer mais uma vez os portugueses. Pagam agora, mais recentemente, privatiza-se a TAP por estar na falência. Novo governo, volta atrás agora com Covid, novamente na falência, paga o português mais uma vez. Posto isto, por isto é que nós cada vez mais olhamos para o André Ventura como uma solução. Cá está. Deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Deixa-me só ler aqui mais esta. Qual a melhor maneira de combater fenómenos de extrema-direita? O que lhe merece dizer quando alguém no café diz: os americanos são estúpidos, por isso é que votaram no Trump. Já agora também era interessante saber da tua parte como é que te explicas o fenómeno Trump. Mas deixa só ouvir só mais uma mensagem que nos chegou via WhatsApp.
Boa noite. Boa noite, Albin. Boa noite, Provaral. Boa noite, convidados. gostaria de colocar uma questão ao convidado de hoje. Se na opinião dele ainda há espaço para políticos ou neste momento a política em Portugal só há espaço para gestores e pessoas que no fundo estejam a fazer a gestão do país. Obrigado, boa noite.
Vamos a isso. Pedro. Olha, tens o microfone desligado, agora sim, já tens ligado. Diz, mas acho que houve aqui um pequeno problema.
Pelo menos algumas coisas nela.
Agora sim, já te
chamo a conseguir ouvir.
Sim, okay. Agora já voltaste.
Sim. Votos em branco ou até mesmo abstenção serem lugares, cadeiras vazias no Parlamento. Eu acho que seria um sinal com um simbolismo muito grande, mas depois a seguir temos um grande problema. Como é que se forma um governo? E como é que se aprova a legislação? Era preciso, em alguns casos, mudar completamente as regras também para isso, não é? Se calhar, enfim, essa paralisia possível. Mas a verdade é que nós precisamos de democracia representativa, precisamos de um Parlamento que consiga tomar decisões e, antes de mais, precisamos de um Parlamento que consiga dar posse a um governo e aprovar um programa de governo. Portanto, é muito difícil. Essa parte é interessante, mas ser desligada de tudo o resto, não é? O que é que acontece depois com um Parlamento que tem metade dos lugares em branco, não é? Pronto. As eleições durarem um mês. Eu não sei se é um mês, mas já queria dizer uma coisa sobre isto. Eu acho muito positivo, e este governo, não me custa nada dizer isto, de dar os parabéns no sentido de ser talvez o primeiro ou aquele que deu mais passos no sentido de tentar fazer uma coisa que é diminuir o custo do voto. Tornar o voto mais fácil para as pessoas. E
sim, o voto tem que ser mais fácil, não é?
Claro. Entra aí a questão do voto antecipado. Agora, é preciso também reconhecer que aquilo que se passou no último domingo é interessante, mas não é um caso de fantástico sucesso. Não é? Nós não podemos ter as pessoas uma hora e meia, como muita gente esteve, em alguns locais à espera para votar. Se queremos ter voto antecipado, temos que seguir as melhores práticas dos países em que há voto antecipado. Tem que ser uma semana ou talvez até duas semanas. Nos Estados Unidos há estados que estão 45 dias, que é demais, não é? Porque também exige um esforço enorme das pessoas que estão a administrar o processo eleitoral. Mas tem que ser mais do que aquele dia, uma semana antes da eleição. E tem de haver mais locais. Quer dizer, se queremos levar isto do voto antecipado a sério, temos que fazer o melhor que os países onde há voto antecipado fazem.
Pedro, deixa-me só ler-te esta mensagem que acabamos de receber por parte de um ouvinte também no WhatsApp. É o, deixa-me cá ver o nome dele, o Ruben. Ele diz assim: olá, boa noite Alvin e convidado. Gostava de tirar uma dúvida. Sou motorista de pesados de internacional. Este domingo estive a trabalhar, não tive a oportunidade de votar no voto antecipado. O mais certo é no próximo fim de semana também estar em trabalho a alguns na Europa. O que acontece ao meu voto e ao direito de voto de milhares de colegas meus? Como posso votar? Esta pergunta é importante.
Também não se inscreveu para voto antecipado e tem mobilidade que não o pode fazer. E também não o vai poder fazer no domingo. Pois é, e não de que me falar. Ou seja, apesar de ver esta prioridade de voto antecipado em mobilidade para o domingo antes das eleições, se nós tivéssemos mais tempo. Eu queria só contar uma pequena história que ilustra a maneira que eu penso sobre isto e que acho que é um dos bons exemplos de boas práticas. Acontece muitas vezes, se calhar pessoas que estão a ouvir já ouviram, mas vou insistir. Eu estive anos na Noruega de vários dias antes de uma eleição que ontem no domingo. Estava numa conferência numa universidade e havia um local de voto que eles puseram nessa universidade e que esteve lá durante duas semanas e onde os alunos da universidade poderiam votar durante quase duas semanas antes da eleição. Havia um na Baixa da Cidade, ou vários. Portanto, essa ideia de levar os locais de voto perto das pessoas, neste caso, para mim, ainda mais exemplar, que é levar o local de voto a uma população que, em todo o mundo, tende a votar menos, como os mais jovens. Quer dizer, é isto que temos de fazer. Agora, também temos que, mas temos que estar preparados para outra coisa. Nós somos muito rápidos a criticar quando se gasta dinheiro com a política, não é? Temos o outro exemplo é esta desta campanha eleitoral que praticamente não existe, em parte não existe devido à pandemia, mas não existe porque parece que é um grande orgulho não gastar dinheiro em campanhas, não é? Uhum. Isto, eu não sei se é um grande orgulho, gastar dinheiro é estar com as pessoas, é ter mais recursos para explicar às pessoas a que é que se vem e convencê-las a votar. E isto é outra coisa, isto ia custar dinheiro. Mas estamos só preparados para nos queixar da abstenção ou estamos preparados para que se gaste alguns recursos para diminuir o custo de voto às pessoas? Eu acho que devia ser a segunda.
Também acho. Deixem-me ouvir aqui mais duas mensagens que nos chegaram. Uma delas é do Bruno.
Boa noite, Alvin, ouvintes e convidado. Tenho duas questões, sendo que a primeira é: as coligações entre a esquerda e a direita revelam-se benéficas para um país ou não? E a minha segunda pergunta era se a distribuição de poderes no Estado português funciona da forma correta ou se há alternativas melhores.
Queres responder, Pedro?
Coligações entre esquerda e direita. Não acontece muitas vezes estas situações de chamadas grandes coligações, não é? Geralmente, quando acontece, é porque em Portugal foi assim, é porque há uma situação de tal maneira grave que exige um grande consenso político para ser resolvida. Isto aconteceu em 83 em Portugal com o Bloco Central, não é? Aconteceu com alguns países, estou a pensar em Itália em alguns momentos e na Grécia durante a crise económica, a crise do euro. Isto pode ser útil, mas há sempre um preço a pagar. E o preço a pagar é que quando isto acontece é mais difícil para as pessoas responsabilizarem politicamente quem esteve no poder, porque é como se tivessem a esquerda e a direita ao mesmo tempo. A partir daí, qual é a alternativa? E a alternativa pode ser precisamente aqueles partidos e movimentos populistas que falávamos há pouco, que aparecem a dizer: vem, eles são todos exatamente iguais, querem todos o mesmo, que isto é para fazer diferente. Acho que em parte nisto que temos de pensar um pouco. Sobre se a divisão, se a questão dos poderes em Portugal está bem resolvida. Eu não acho que a questão dos poderes seja a principal questão que temos hoje em dia, tal como não é o sistema eleitoral a principal questão hoje em dia. O que é que nós temos? Temos um regime semi-presidencial, no fundo significa que temos ao mesmo tempo um chefe de Estado eleito por pessoas, como se fosse um sistema presidencial. Não é verdadeiramente um sistema presidencial porque o chefe de Estado não é o chefe de governo. E há muitos países assim. Uns têm sociedades, economias em crescimento, bom governo, baixa corrupção, e outros têm exatamente o contrário. Não me parece que o semipresidencialismo seja decisivo aqui.
Olha, estamos quase a acabar aqui o programa. Já agora, em relação ao voto eletrónico, não falamos quase nada. Achas que era uma solução? Aqui, um ouvinte enviava uma mensagem a dizer: por que não votarmos todos no portal das finanças? E quem não votasse, as finanças viam logo e subtraíam-lhe um valor.
Pois, eu
que era,
sei que
logo, era imediato, era no dia a seguir às eleições, tu vias logo que te tinham subtraído, sei lá, 100 euros. Bem, assim as pessoas iam votar todas, mas ninguém ia. As finanças não perdoam, não é? Que nós sabemos que não perdoam. Nunca ninguém fica a ver nada às finanças, não é? As finanças, para eles até era bom, que era no dia a seguir, eles sabiam que iam ter uma batelada de dinheiro no, nas finanças, com as pessoas que não tinham votado, não é? Eu adoro esta ideia.
Eu percebo a brincadeira. Sim. Isso mesmo pode ser uma das preocupações, não é? Como é que se garante anonimato? Como é que se tu vai.
Pois não tinha lembrado dessa. Pois é. Ok.
Pronto. Sim, mas... E não é só a preocupação nossa. Nós temos sido nos últimos anos, os Estados Unidos é se calhar o país mais óbvio disto, de que estes sistemas podem ser vulneráveis e são. A minha posição sobre isto é assim: eu não sou especialista de sistemas de eletrónica, imagino que a gente que esteja hoje diga perfeitamente possível. O sistema é animado e segurança e ausência de fraude. Eu não duvido.
A história
não
nos
é bem esta. A Estónia experimenta e continua a experimentar, e que até agora não tem havido grande contestação. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é, se houver uma parte significativa das pessoas, imaginem uma eleição ultra contestada, com 100 votos de diferença ou 200 de diferença num ciclo eleitoral qualquer. Quer dizer, imediatamente a tentação de muita gente, em particular a que tivessem perdido, de levantar suspeitas em relação ao voto. E eu penso que hoje em dia as pessoas não têm a confiança suficiente nestes sistemas para afastar imediatamente essas dúvidas. Não quer dizer também que não possa haver erros e fraudes com voto em papel. Claro que pode. Mas a confiança das pessoas no sistema é, apesar de tudo, muito maior do que é no único. E a mim preocupa uma possibilidade de alguém que fosse o perdedor manipular esse receio das pessoas e lançar uma sombra de dúvida sobre toda a eleição. Agora, também acho, como é que isto se resolve? Resolve-se aos poucos, com experiências em eleições que sejam, no fundo, menos dramáticas, onde pareça não haver tanto... Imagina, uma junta de freguesia é uma coisa, ver se ganha um ou se ganha outro não é uma coisa tão dramática como seria numa eleição nacional. E com essas experiências, ganhando a confiança necessária e testando a segurança deste sistema.
Já agora, deixem-me só dizer que o ouvinte que enviou a mensagem do Portal das Finanças, ele enviou uma outra, diz: a ideia era que toda a gente tivesse o seu login e passe, logo seria credível e haveria menos abstenção. Ah, mas voltamos ao mesmo, mas depois tinha que se criar um sistema em que não se percebesse a identidade, não é? Porque o voto em si deve ser secreto.
E depois não é só isso. E depois são as pessoas que têm o login com o seu endereço de e-mail e a password é password 123. Quer dizer, tem que ser um bocadinho mais complicado.
Já agora, duas coisas que me parecem importante ainda falar sobre aquilo que está em cima de mesa nestas eleições, segundo um politólogo. E já agora, daquilo que falávamos sobre as estratégias, não é? Quais são os conselhos que tu dás a pessoas que têm estratégias? Sejam elas quais forem.
Bem, em primeiro lugar, o que está em jogo na eleição, não é? Eu sei que pode parecer pouco importante para muita gente, porque o chefe de Estado não é o chefe do governo, e ainda por cima, porque, digamos, parece, não sei se será bem assim, parece que a reeleição à primeira volta está garantida à partida, portanto isto parece uma coisa sem interesse. Mas nós não nos podemos esquecer que, tendencialmente, precisamente porque o seu segundo mandato é o último mandato, é o momento em que os presidentes se sentem mais livres para, no fundo, fazerem coisas um bocadinho, no segundo mandato, um bocadinho diferentes da que fizeram no primeiro. E às vezes coisas importantes que já envolveram dissolver a Assembleia da República, enviar leis para o Tribunal Constitucional. Portanto, aquilo que um presidente faz é muito mais importante do que parece à primeira vista. E há muita coisa que um presidente faz que não está no olhar do político, que tem a ver com a relação entre a Casa Civil e o governo, sobre a legislação, os decretos de lei. Portanto, um presidente é muito mais, um ou uma presidente, são muito mais importantes no nosso sistema do que possam parecer à primeira vista. Eu acho que isto é importante em conta. Sobre estratégias, aquilo que eu ouço mais, digamos, no círculo de pessoas com quem falo, é o seguinte: em primeiro lugar, a questão de saber a preocupação com quem cai segundo, e olhando para as sondagens, enfim, na medida em que seja um bom retrato das pessoas neste momento, a dúvida se será na Gomes ou na Mutua, e ao mesmo tempo a ideia de saber será que nós de primeira volta ou não. E o meu conselho para as pessoas que tenham estes dilemas estratégicos todos é, em primeiro lugar, o conselho que dei ao meu filho, que fez 18 anos este ano e que vai votar, e que estava cheio destas dúvidas todas, foi: é a primeira vez que vais votar, não sejas estratégico, seja sincero, vota em quem gostes mais, não penses em mais nada. Tens tempo daqui a outro, de mais anos, mais eleições, para ser estratégico. A primeira vez que votas deve sincero no candidato ou na candidata que mais te agrada. Depois, para portanto, nós que somos mais velhos, sem estratégia, para nós que somos mais velhos e já podemos ler ou estas estratégias, eu acho que o conselho é pensar no grupo, pensar na família, pensar ou no grupo de amigos, ou no, e dividirmos o voto entre nós. Se temos dúvidas sobre o que é mais estratégico, uns votam num e outros votam noutro. Depois logo se vê.
Ora, aqui o João Paulo Carvalho Freitas a dizer: Alvim, precisamos de mais episódios sobre este tema, urgente. Sim, é verdade que é urgente falarmos sobre a política, sobretudo desta forma descontraída e com alguém que a sabe explicar deste modo. Pedro Magalhães, que aqui veio falar sobre política, sobre a pandemia e os efeitos que poderá provocar também este nível. Falamos sobre estratégia, aliás, acabamos de o fazer, sobre sondagens, sobre as incertezas, sobre uma abstenção muito grande que, segundo Pedro Magalhães, poderá chegar com alguma facilidade aos 70%. Por favor, não deixemos que isto aconteça. Pensem que está muita coisa em jogo, como o Pedro acaba de referir, e acho que temos mesmo que ir votar, mesmo com todos os condicionantes que temos. Votar é um direito adquirido desde o 25 de Abril e não podemos esquecer isso, temos que exercê-lo. Pedro, quero-te agradecer imenso por teres vindo e por esta contribuição. E já agora dizer que amanhã a nossa convidada vem falar sobre gestão, na verdade sobre carreira. Sim, também gestão de carreira. Quem é esta jovem. Obrigado e até amanhã. Obrigado, Pedro.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.